Hello, este aqui então é talvez um episódio a mais do podcast, de algum podcast. Esse podcast eu vou fazer andando, vou fazer enquanto eu faço as coisas, né? Porque eu tava pensando sobre como parar pra fazer as coisas. A gente parou de parar pra fazer as coisas, sabe? Tipo, e tal. E acho que a quarentena pode estar ajudando muita gente nisso, ou pode estar, né, surtando muita gente nisso também. De parar, mais ainda de parar. Enfim, não tô conseguindo. Mas assim, o exemplo, né, atual aqui do meu momento é que agora eu vou lavar vasilha e, tipo, mano, às vezes a gente tá numa correria muito fodida, a gente não para pra fazer nada, a gente só faz as coisas sem muita consciência, meio automático, talvez. Às vezes a gente faz sem querer fazer. E assim, mano, tudo que a gente para pra fazer é uma forma de meditação, né? Uma forma da gente. Sei lá, bicho, é uma terapia, assim, né? Quando a gente tira um pouco dos outros pensamentos que ficam rodeando a gente o tempo todo. E foca em um só, ou foca em nada, né? Que às vezes você tá lavando a vasilha, você nem tá pensando mais nada, só tá ali, ó, pegando. É uma hipnose, né? Da mesma forma de como a gente vai ver um filme, a gente esquece de tudo e a gente foca naquele filme e vive aquele filme ali naquele momento e tal. E acho que essa coisa de viver as coisas que a gente tá fazendo é muito, muito importante, né? Então é isso, assim. Talvez seja só isso mesmo. E eu continue esse áudio daqui a algum tempo. Ou eu posso terminar hoje mesmo. Mas hoje mesmo eu tô cheio de coisa pra fazer. Eu tenho que, tipo, gravar um vídeo pra dar aula. Tipo, sei lá, não sei. Não sei, velho. Meu professor só, tipo, me mandou mensagem. Ele tá assim: ô, velho, faz um vídeo. Porque tá rolando um projeto de fazer um Instagram pra nossa turma lá da música e tal. Aí, enfim, aí ele falou, é pro GT do grupo lá do Instagram. Eu falei, não, beleza. Ele falou, faz um vídeo falando sobre blues, falando sobre a levada do blues, aí entra em história e tal, essas coisas. Eu falei, ah, demorou, velho. Aí ele mandou essa mensagem ontem pra eu fazer hoje. Aí ontem eu gravei uns dois vídeos de 10 minutos, mas ele falou, velho, 2 minutos. Lógico que eu vou cortar, vou editar e tal, mas 10 minutos, né? Aí eu tenho que ser mais objetivo. Ficou bom o vídeo, mas só que eu dei detalhe demais. Eu me perdi muito nisso. Aí eu vou gravar de novo. Aí eu tenho que fazer isso hoje. E o irmão do Jorel, que é o brother que fez a musiquinha aí da introdução, que eu até não falei dela. Não, então vai a musiquinha da introdução. Tudo é nada e nada é tudo. Isso faz algum sentido? Enfim, o irmão do Jorel, que é o brother que fez a musiquinha da introdução. Ele faz. É, inclusive, quem quiser, ele faz uns beats, saca? De, sei lá, de. Não sei de que não, de trap, talvez. Não, trap não. Eu acho que ele curte mais uns lo-fi, um lance assim. Enfim, aí uma mina mandou pra ele lá e tal. Isso pra ele fazer, porque eu acho que ele tá num site, né? Eu não entendo muito dessa parte, mas acho que ele tá num site que ele vende os beats, não tem assim. Aí, enfim, a mina mandou pra ele um áudio. Tipo, eu entendo, assim, tem muita gente que faz só a letra da música e não faz antes, né? Mas quando a pessoa não tem, só canta, por exemplo, mas não tem noção nenhuma de teoria, ou não tem, sei lá, não tem muito um lance de percepção musical, talvez também. A pessoa canta bem, mas, tipo, não tem noção de compasso, de ritmo, de tempo. Aí ela mandou pra ele, tipo, um áudio, tipo, ela. Tá, beleza, poderia ter pensado em metrônomo, mas também poderia ter pensado só no compasso, né? Ela não pensou muito nisso. Aí tem uma hora, ela começa cantando. Pra quem não entende de música, talvez fique perdido, mas acho que dá pra entender minimamente. Ela começa cantando num compasso 4x4, aí No terceiro tempo, no terceiro compasso, já muda para um 5x4, aí já fica meio que tipo. Isso é massa, né? Isso é da hora, porque acho que se a pessoa sabe que ela tá fazendo aquilo ali, ela aproveita aquilo ali de uma forma muito doida. Mas às vezes quando a pessoa não sabe nem que tá num 4x4, que mudou, enfim, tá fazendo só instintivamente. É massa, tá, tipo assim, é muito massa você ter um instinto, né? Qualquer. Que arte é isso, é expressão mesmo, então a gente tem que deixar a expressão do momento contar também, além da teoria e da técnica, de sei lá o quê. Mas aí tem esse lance, né, velho, que é meio que você saber a fundo o que você tá fazendo ali vai te ajudar a não desperdiçar, às vezes, uma coisa boa, assim. Aí ela mandou um trem que, tipo assim, se você for colocar no papel, você vai ver uma partitura muito doida. Mas que não faz tanto sentido, assim, pro que ela queria. Aí é isso, eu dei uma harmonizada lá, harmonizei, quero dizer com isso, é tipo, eu peguei achei as notas que ela tava cantando ali, né? Mas ela vai ter que gravar de novo, enfim, aí talvez eu entre nesse trampo aí junto com o irmão do Jorel. Que eu dei uma ajudada nesse pra ele nesse quesito também, pra ele, até pra ele. Ele também tava sem ideia e tal. Aí deu uma direção, talvez um norte. Aí eu tenho que estudar também, coisa de legislação, porque isso aqui é tipo um desabafo, né? Eu tô só falando as coisas que eu tenho que fazer. É bom que tipo, eu também tô me organizando aqui enquanto eu lavo a vasilha aqui. Eu tenho que ir na autoescola, eu tenho que marcar a prova lá que eu terminei a legislação, eu tenho que marcar a prova. É um dinheiro. Eu tenho que editar pro Pedro. Tenho sim, né? Tipo, ele me pediu, mas é uma coisa que não é nada urgente, enfim. Mas enfim, eu fiquei de fazer isso pra ele. Pedro é um maluco que toca comigo na minha banda, Yellow King. Sigam a Yellow King no Instagram. É Yellow King Banda. Ele gravou um RPG com a galera dele lá. 3 horas, sei lá, um trem assim. Aí pediu pra eu editar pra ele. Inclusive eu tava até ouvindo um RPG do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, não, do. Nerdcast, que eu nunca tinha parado pra ouvir, velho. RPG, assim, da hora se ouvir um RPG antes de dormir. É tipo uma historinha, né, velho? Os caras contando historinha, assim. Tem muita gente que ouve podcast pra dormir, né? Acho que eu já até falei isso no outro episódio. Tem um amigo meu que falou, tipo, ah, eu vou ouvir pra dormir. Mas aí é pala essa coisa. Eita. É pala essa coisa de, tipo, ir dormir, né? Tipo, você deita e fica esperando o sono chegar, sei lá. A gente fica, tipo, tentando se auto-sabotar pra esse estado, né, velho? E é muito louco, tava vendo a parada agora sobre aquela coisa do ayahuasca e tal, que ele libera uma quantidade de DMT no cérebro, né? E DMT é o que rola mais ou menos quando a pessoa morre. Enfim, aí tem muita gente que tem experiência de que tá quase morrido e que fala que, sei lá, voltou no passado, que viu coisas, enfim, tem essas experiências meio assim, né? E isso é o DMT, né, velho? Isso é o DMT, que quando você tá morrendo, isso libera em excesso. Eu acho que libera tudo, assim. É como se fosse a maior onda de todas. Mas no Ayahuasca. Quer dizer, quando rola essa de liberar isso, o nosso cérebro corta. Tipo, uma parada assim. No Ayahuasca meio que rola isso, que é tipo, é a mistura lá, é que é uma coisa que é pra não cortar, né? Pra não ativar esse mecanismo que vai cortar a onda do DMT ali, e uma coisa que vai liberar o DMT do seu cérebro. Muita loucura. Eu nem sei como é que eu vim parar nesse assunto, véio, que eu nem sei o que eu tava falando. De fazer as coisas. Sem estar pensando na próxima coisa que a gente vai fazer, né? A quarentena tem me ajudado nisso. Eu comecei a fazer yoga, praticar mais exercício, assim. Tipo, rola meio que uma coisa até de equilíbrio, assim, da gente, né? Eu acredito muito nessa coisa do equilíbrio, que a gente tem que tentar ficar equilibrado em qualquer tipo de situação, velho. A gente não pode ser muito extremo nas coisas que a gente perde uma espécie de panorama, assim. Mas isso, assim, né, bicho? A gente vai morrer, cara. A gente vai morrer daqui a pouco e a gente fica pensando no próxima ação. A gente fica pensando muito no amanhã, que não significa que a gente não tem que pensar, que a gente só tem que agir impulsivamente, igual um retardado. igual um maluco, mas que a gente tem que parar de ficar se auto-sabotando nesses sentidos assim, de ansiedade e tal. Eu sei que, tipo, é fácil falar, né? Também me fodo com isso, mas, tipo, enfim, né? Devo tentar dar uma valorizada nesses momentos. E de parar de reclamar demais das coisas, né? Tipo, deixar acontecer e né, se fuder com as coisas que a gente não quer fazer, mas parar de reclamar de coisas que às vezes a gente só tá achando ruim de fazer porque a gente tá nesse bloqueio, tipo, que a gente mesmo coloca que se a gente for parar pra fazer, nem é tão desprazeroso assim, sabe? Às vezes a gente vai tirar alguma coisa assim daquilo, vai acrescentar de alguma. Tudo acrescenta, né, velho? Até as experiências horríveis que a gente tem com a vida, a gente meio que aprende, assim, no final das contas, né? Nem que seja não repetir. E é isso, né? Persistir no erro já é uma coisa meio foda, né? Tipo assim, tem a frase popular, né? Que é errar é humano, mas se insistir no erro é burrice, né? Tolice, sei lá. E tem a outra frase que é errar é humano, mas humano, ser humano não é errar, né? Tipo, a gente não é obrigado a errar também, tipo. Mas é isso, eu também não vou estender muito não, só queria falar rapidinho. Tava conversando comigo mesmo, aí eu lembrei que, tipo, não necessariamente eu preciso ficar parado pra fazer o podcast, né? Tipo, só parar na frente do microfone e começar a falar. Acho que eu também não queria usar muito meu celular por causa de memória, e tem a coisa de eu ter que passar pro computador ali, se eu tô gravando o computador já é só dar o play lá no Audacity ou no programa que eu estiver usando que vai. Enfim, eu não vou ter trabalho de. Mas é um trabalho até simples, né? Depois eu apago e tudo tá tudo certo. Mas é isso. Por enquanto. Talvez eu continue, mas talvez seja só um episódio de 15, 10 minutos mesmo. Talvez eu comece a soltar mais episódios nesse sentido de, sei lá, quando eu for lavar a vasilha, quando eu tiver deitado ali na rede ali, ou estiver pensando, eu começo a falar, né? Demorou? Então, tamo junto. É, a qualidade não deve ter vingado tanto, mas só que tá tudo certo, foda-se. Beijo, abraço e a frase do dia, cara. Esqueci a frase, esqueci de pensar nela também. Porra, não pode acabar sem a frase, hein? Não, depois eu faço, hein, Thales? Não esquece de fazer a frase, não.
Frase é: eu voltei do futuro, que na verdade é o presente, que na verdade é constante, que está passando. Olha o tempo passando, olha o tempo passando, olha o tempo passando, e você está perdendo seu tempo ouvindo eu falando qualquer coisa. Mas tudo bem. Acho que já se passaram uns 3 meses, talvez, desde que eu gravei esse episódio aí, ou mais ou menos. E a frase é mais simples do que parece, cara. A frase é hic et nunc. Que significa aqui agora e que tem a ver com esse equilíbrio aí que eu disse em algum momento e que, cara, é muito doida essa expressão, que é uma expressão do latim que eu aprendi na minha aula de performance. Não sei se foi na aula de performance, se foi.
Eu cortei e eu voltei agora de novo, porque tava muito baixo o microfone, eu não tinha percebido. Enfim, isso aí é uma coisa que eu aprendi na minha aula de performance ou de história da arte, não lembro. Mas enfim, essa expressão é que agora, né, que é uma expressão latina, que faz parte do movimento lá da doutrina do existencialismo, né? Enfim, é mais focada na liberdade e ao mesmo tempo ela ressalta esse lance que a gente. Que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E que eles vão, enfim, vão ter consequências, independente de ser bom ou ruim. A gente tem que estar ciente do nosso espaço e da nossa limitação, assim, sabe? Tipo, é a ciência, acho que do aqui, do agora, sabe? Você é saber aproveitar o momento, mas de forma consciente. Peraí, eu vou pesquisar esse negócio aqui para eu poder falar de forma. Vamos ver aqui no Wikipedia como é que tá. Tá, voltei, ó. Enfim, é existencialismo, blá, blá, blá. Tá, sintetiza a filosofia. Vou só ler uma parte. Sintetiza a filosofia existencialista em que o homem é considerado na fragilidade da sua condição finita, a qual se manifesta exatamente na individualidade do homem presente em um tempo nunc e um espaço hic finitus, né? Ou seja, o tempo Nanki, né? Que é o agora, né? O tempo agora e o espaço, que é finito, né? Que é o aqui. O que constitui a causa da infelicidade humana. Caralho, esse final totalmente soco na cara, velho. É Riket Nank, ou Nunk, nunca, não sei como é que se fala. Designa assim o imediatismo, a recusa da espera, da paciência, do desvio e da frustração. Riket Nank é o lema do desejo imperativo de satisfação. Sou eu o Riket Nank em que se apoia toda a realidade objetiva, e por mais despojada que ela seja, meu conhecimento fica sempre ligado ao meu ponto de vista. Por mais que eu queira deixar de ser o centro, eu nunca posso me colocar do ponto de vista de Sirius. Aí eu já, sei lá, que seria único e verdadeiro. Ah, tá. Então, enfim, é isso. É, ô, velho, eu lembro isso, assim, quando eu dei uma pesquisada sobre, foi uma parada que eu fiquei tipo, caralho. E tem muito a ver com você do da yoga, assim, e da meditação e essas coisas de tilelei que eu tenho feito para segurar a onda e que é altamente recomendado por mim, que você tem um selo Tali, como é que é? Você tem um selo algum podcast de teste aí de que dá certo mesmo. Não que em algum momento você não vai ter uma recaídazinha aí de uma ansiedade ou de uma, né, dessas coisas que vêm, ainda mais quando é uma coisa meio crônica assim, tal. But, enfim, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Te amo.
E morreu.